Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. No episódio de hoje, eu pensei em gravar sobre uma coisa que eu fiz esses dias que eu achei que valia um episódio, que foi tipo um challenge, assim, um desafio, de eu escolher um livro para representar cada um ano. Tipo, não vou falar cada ano da minha vida porque não foi assim, mas comecei no primeiro ano que eu tenho as minhas anotações, os meus registros do que eu li, né? Começa em 2010, que foi quando eu comecei a anotar. Na época eu anotava em caderno. Aí depois os cadernos passaram pro Goodreads, quando eu entrei no Goodreads em 2013. E desde então, desde 2013, eu uso o Goodreads, né? Já fazem 10 anos que eu uso o Goodreads pra ter um registro aí das minhas leituras. Então, eu tenho esses 13? 13 anos. Esse ano é 14, mas esse ano eu ainda não pus. Que não acabou, 13 anos de registro de leituras. 2010, no caso, eu tinha 12 anos, né? Eu fiz 13 no fim do ano, em setembro. Então, 12 anos, começa assim até agora, 25, 24, 25. Enfim, e eu achei isso foi desafiante, assim, pra dizer o mínimo. Só que eu achei muito legal também de fazer, tipo, óbvio que tem muito mais favorito na minha vida. Tipo assim, pra contexto da situação, tá? Porque são 13, então são 13 livros, né? 14 com o que eu escolhi pra 2023, mas simplesmente que eu tenho atualmente no meu Goodreads 1.222 lidos, eu tenho favoritos, porque agora eu tenho duas pastas, né, eu tenho favorito normal e aí tenho o favorito da vida, que são livros que eu já li mais de uma vez, que incluem quase todos que eu trouxe comigo quando eu me mudei do Brasil para Portugal, enfim, favoritos no geral. Eu tenho 193, então tá chegando aí em 200 favoritos. E favoritos da vida atualmente está com 52 a lista. Então, assim, mesmo assim, mesmo diminuindo, né? Não é fácil escolher 13 livros. Só que assim, por exemplo, o meu critério foi o livro lido naquele ano. E, por exemplo, releitura não conta. Então, por exemplo, um livro que a primeira vez que eu li foi, sei lá, no ano 2011, se eu reli ele em 2012, ele não pode entrar no 2012, só pode entrar no 2011. Então, por exemplo, 2010, eu fiquei com opções bem limitadas, entendeu? Porque se eu fosse escolher só favorito, 13 favoritos da minha lista de favoritos, provavelmente com a cabeça, com a vida, com a mentalidade que eu tenho agora com 26 anos, eu ia escolher 13 dos mais recentes. Mas não é assim que funciona, né? Tem que escolher de um ano. E daí, assim, eu tentei fazer um equilíbrio entre coisas que me impactaram pessoalmente, que eu lembro, né, que teve um impacto tanto na época, e tentar, assim, também pegar favoritos que já foram relidos, digamos, porque eles sobreviveram, né, já a uma releitura e tal. Eu já confirmei, entre aspas, que eles são realmente favoritos pra mim, que tem coisa que às vezes deixa de ser. Mas também tentei, tipo, ver no contexto ali o que, que representa também bem aquele ano. Vai dar pra entender conforme eu for comentando. Então, enfim, acho que deu pra entender o conceito da coisa. Um ano, um livro favorito. Começando então 2010. 2010 foi um ano que não tinha muita coisa pra pegar. Não só porque não tinha muitos livros lidos, mas porque as opções eram escassas. E, sei lá, tipo, se eu tivesse feito essa lista em outro ano, talvez eu tivesse escolhido coisas diferentes. Tipo, se eu tivesse feito já mais tempo essa lista, por exemplo, talvez eu não me importaria de colocar certas coisas. Só que a questão é que, atualmente, tem coisa que eu não quero colocar. Então, por exemplo, 2010 é um ano que, basicamente, o que, que tem que eu li? Harry Potter, Crepúsculo, Diário da Princesa, que é o que eu li muito, o que mais tem é isso aqui. Não quero pôr nenhum dos três. Não quero pôr. Principalmente as duas primeiras sagas que, assim, a Crepúsculo ainda é pior porque eu já reli e já não funcionou pra mim, já não consigo com os livros. E Harry Potter tem trocentos milhões de defeitos, mas assim, eu não vou pôr nunca jamais Harry Potter em nada, não ponho livro de transfóbica nas minhas coisas, entendeu? Não, obrigada. Ponho uma fanfic, mas não ponho Harry Potter, não quero me associar com isso. E Diário da Princesa, tipo, eu lembro que eu gostava muito, mas eu não sentia, assim, vontade de pôr agora, até porque, assim, eu queria pôr um que fosse favorito. Tem alguns que são favoritos, mas eu não lembro, tipo, são 10 livros, eu não lembro. Não reli, Eu reli vários, acho que não sei se foi todos. Talvez eu tenha lido todos duas vezes. Mas assim, é muito uma coisa que eu não consigo lembrar direito na minha cabeça. E aí tem umas outras coisas aleatórias, porque assim. Eu já tinha, né, lido em outros anos, eu já tinha lido coisas quando era criança e tudo mais, mas assim, aqui foi tipo uma transição de começar a ler, procurar livros e tal. Nisso, o que acabou ficando de opção, apesar de não ser, de todos os que eu pus nos 13, essa opção é a que eu menos gosto de ter posto, mas é o que tinha de opção. É o que tinha, não tinha outra opção. Que acabei escolhendo O Feios, do Scott Westerfeld. Só que assim, eu nunca reli esse livro, então isso ficou um pouco chato. Só que o que eu reli aqui, como eu falei, é o que tinha aí em Harry Potter, Crepúsculo, Diário da Princesa e tal. Tipo, não tem outras coisas. Eu não reli outras coisas. Tinha, acho que livro de Vampire Diaries também, um pouco de. Uns livros assim. Bem de infanto juvenil e tal. Enfim, não sei. O que ficou pra mim, ficou melhor dos males do menor, foi escolher O Feios, porque tá como favorito. Como eu falei, não foi relido, não sei se seria favorito ainda hoje em dia. E também porque 2010 era um ano que tinha bastante coisa de distopia. Daí, indo para 2011. 2011 já ficou um pouco melhor a coisa, já ficou um pouco mais assim interessante as opções. Várias coisas que, tipo, na época eu lembro que eu gostava muito, mas não ia colocar. Coisas que eu não gostei também, como Coração de Tinta. Lembro que esse livro marcou muito, que eu não gostei em 2011. Li vários livros da Agatha Christie aqui. Foi quando eu descobri ela. Tinha 2011. Foi quando eu li Percy Jackson, também poderia ter posto Percy Jackson. E 2011 tem muito romance paranormal. É o ano do. Começa assim, 2000. Assim, 2010 eu não li, né? Mas eu, quando a gente comenta hoje em dia, né? Olhando pra trás, 2010, 2011, assim, é uma era do romance paranormal. E que tem dois aqui que estão como favoritos, só que por que que eu não pus? Porque eu sei que não seria favorito hoje em dia. E eu não quero pôr isso pra definir, pra ser alguma coisa que represente o ano pra mim. Por mais que na época. Seria representativo, hoje em dia não funciona mais. Que são O Calafrio, da Maggie Stiefvater. Maggie Stiefvater é uma das minhas autoras favoritas, autora do A Saga dos Corvos. Eu amo, amo, amo o que ela escreve. Só que eu já tentei reler recentemente, acho que foi ano passado, O Calafrio e não rolou. Não rolou feio, assim, tipo, nossa, que coisa datada, romance paranormal, meu Deus, não dá. Então, assim, não sobreviveu a uma releitura, nem terminei de reler para não estragar mais a coisa. E a outra opção é o Sussurro, o Hush Hush, que assim, não preciso nem tentar reler, eu já sei pela capa, pelo jeito da plot, eu já nunca nem tentei reler, porque eu sempre fiquei, meu Deus, se eu vou reler isso aqui, eu vou odiar. Então, assim, deixa ele quieto lá. Ah, é um favorito de 2011. Pois é, eu tinha 13 anos na época, foi favorito naquela época, hoje em dia não seria. Então, assim, não posso colocar esses dois livros para representar 2011. Mas, felizmente, 2011 tem um livro. Que eu gostei muito e que era minha whole personality, era minha personalidade, que eu lembro muito bem. Que inclusive eu li duas vezes em 2011, acho que uma vez em 2012, então ele já foi relido faz tempo, mas já foi relido. Eu acho que ele sobreviveria à releitura, inclusive eu quero reler agora, que é Kiki Strike e a Cidade das Sombras, da Kirsten Miller. Eu amo esse livro, é assim. Perfeito, perfeito. É uma cidade subterrânea que existe em Nova York. Um grupo de meninas conhecido como as Irregulares, que vão ser, tipo, mentoradas, entre aspas, iniciadas por essa Kiki Strike. E, assim, é um livro muito. É muito, assim, sobre ter 13 anos, entendeu? Ensinando coisa de espionagem, coisa. É muito, muito, muito legal esse livro. Eu lembro que eu gostei muito. E falei assim: não, ele representa 2011 pra mim. Então, 2011 ficou o Kiki Strike e a Cidade das Sombras. Inclusive, eu já li outro livro dessa autora recentemente, que foi um livro que eu amei também, em 2021, que foi o Don't Tell Us So, que é um livro young adult, assim, muito gótico. Nossa, se você gosta de coisa gótica, esse livro é pra você. Então, enfim, é uma autora que escreve coisas que eu gosto bastante. Indo pra 2012, por exemplo, 2012 eu reli o Percy Jackson, só que não posso pôr porque ele era originalmente de 2011, então, assim, ficou com Deus. Mas é óbvio que eu tô falando, né? Tem muito favorito aqui que ficou de fora, porque a vida funciona assim. 2012 tem muita coisa assim de fantasia de fada assim, não como a gente conhece hoje em dia, desse jeito bem fadinha mesmo, bem coisinha assim, não coma comida, nananã, bosquezinho mágico, assim, não é o jeito conceito de férico que a gente tem hoje em dia, é um outro conceito. É um conceito que hoje em dia o que mais próximo a gente tem é o Crow Prince, eu acho, mas ainda assim não é totalmente o Crow Prince. Tem muito isso. 2012, tem alguns livros em inglês, porque eu comecei a ler em inglês. Mas assim, 2012 tem bastante também, ainda tem romance paranormal, ainda tem umas distopias, tem umas coisas aleatórias que eu li, que é tipo Gossip Girl, assim, que eu li alguns livros, tipo, o que é Gossip Girl? Livro, sabe? Gossip Girl só existe a série. Mesma coisa é Pretty Little Liars, também li vários livros. Pra mim, eu não lembro disso, eu lembro da série, entendeu? Não sei porque que eu lia, mas era uma coisa, assim, de quem tem 14 anos, tipo, gosta da série. Ai, meu Deus, eu vou ler o livro da série. Mas, tipo, essas séries, elas nem são iguais aos livros. Mas, nossa, 2012 tem muito romance paranormal, porque era o conceito da época. E aí, pegando dos favoritos, eu acabei escolhendo Em Chamas. Aliás, outra coisa que também foi um critério é que eu não queria repetir autor, se eu conseguisse não repetir um autor. Não quer dizer que no futuro, tipo, porque, por exemplo, pretendo continuar com essa lista pelos próximos anos aí da minha vida. Não quer dizer que eu não vá repetir eventualmente, porque, enfim, meus autores favoritos podem lançar outros livros que eu fique obcecada. Mas até então, agora, eu não queria repetir. Enfim, o fato é que eu escolhi Em Chamas porque, primeiro que 2012 é Jogos Vorazes, assim, eu era obcecada. Eu li os três livros antes de ter saído, sequer o primeiro filme. E eu, mano, era assim, era uma coisa, assim, você tinha que ter vivido. Quem viveu sabe que a comoção que foi quando saiu os filmes disso, como todo mundo fala, só falava disso. E é uma das minhas sagas preferidas. Já reli, na época da pandemia eu reli, sobreviveu, inclusive é muito bom, muito bem escrito. E acredito que várias distopias, por exemplo, não sobreviveriam a uma releitura como Jogos Vorazes. Dessas da modinha, que inclusive tem várias aqui em 2011, 12 e tal. Então, assim, eu acho que representa muito bem, não só pra mim pessoalmente, mas o ano dessa 2012, essa época aí. Como eu falei, eu escolhi o Feios porque não tinha outra opção, porque eu não queria pôr outra coisa. Mas eu acho que representa melhor os Jogos Vorazes, Em Chamas, do que o Feios, nesse sentido da distopia que eu tô comentando. Tá, 2013 já, assim, foi um dos anos que já foi mais difícil, entendeu? Tem anos que foram mais difíceis que outros. No caso, o 2010 foi difícil por falta de opção. Outros anos são difíceis porque tem muitas opções. E outros anos, apesar de terem muitas opções, a escolha é muito óbvia. Em breve chegaremos nesses anos. 2013 é o caso que tinha várias opções. Continuamos com muitos romances paranormais, entendeu? Coisas assim de mitologia grega também. Nossa, Divergente, John Green, umas coisas assim que você fica, gente, como a gente era, né? O que eu fiquei na dúvida pra colocar de 2013 foi porque eu li Anjo Mecânico, que assim, ai meu Deus, As Peças Infernais, ainda é a minha série preferida da Cassandra Clare, ainda é, tipo, não foi superada, apesar de que assim, Os Artifícios das Trevas, se não me engano, que é o Lady Midnight, não sei o quê, quase superou, só que eu não terminei, né, falta de ler o terceiro livro, e eu comecei esse ano a ler As Últimas Horas, que eu acho que tem chance de empatar com As Peças Infernais, As Últimas Horas, eu acho que tem chance, até porque tem os personagens de Peças Infernais, oi, eles aparecem, então assim, eu fiquei mexida com isso, fiquei mexida porque tem A Menina que Roubava Livros, apesar de eu não ter relido ainda, inclusive é uma coisa que eu quero reler logo, é um livro fascinante, incrível, maravilhoso. Mas eu acabei escolhendo um outro livro que não só representa o conceitinho assim que eu tô falando dos livros da época, foi relido, e também representa, porque 2013 eu li muito livro em inglês, 2012 começou, e foi expandido para 2013 e 14, que eu lia muito livro em inglês, porque era uma época que era muito barato, livro em inglês, nessa época eu comprava no Book Depository, falecido Book Depository, que não existe mais, e era muito barato, O dólar nessa época aí era muito barato, assim, momentos que só quem viveu sabe também. E eu escolhi o livro Waiting, da Carol Lynch Williams, que nada mais é do que um livro sobre uma menina que o irmão dela morre. Se não me engano, tenho quase certeza que o irmão dela se suicida, mas ele pode só ter morrido, mas eu acho que ele se suicidou. Porque esse negócio é bem um conceito que tinha nessa época. Muito livro, assim, sad fic de adolescente, de suicídio, de luto, de morte, de coisa de... Enfim, John Green ali, Alaska, sabe? Umas coisas assim, tinha vários livros assim nessa época. Então eu acho que representa muito bem em 2013 também ter escolhido esse livro. E ele eu já reli em 2017, nossa, continuou favorito. É um livro que eu choro muito lendo. Eu tenho ele, inclusive, ele é um dos que eu trouxe comigo. aqui para Portugal. Eu queria reler, mas assim, ao mesmo tempo não quero, porque eu não quero ficar triste. Mas é um livro muito bom, então eu acho que foi a perfeita escolha, por mais que tinha algumas outras opções interessantes ali. 2014 já é o contrário. Apesar de ter algumas opções, 2014 foi o meu ano de vestibular. Eu só li coisa estranha nesse ano. Tipo, livros bons, mas um monte de livro mediano, um monte de livro, sei lá, um monte de livro que eu acho que se eu fosse ler hoje em dia eu não ia gostar. Enfim, highlight que tem aqui é o Maze Runner. Só que daí eu falei assim, mano, eu já escolhi Em Chamas e o Feios lá atrás, que não tinha outra opção. Eu não quero pôr uma terceira distopia, apesar de que eu adoro Maze Runner. Eu nunca reli Maze Runner, eu queria muito reler, porque eu lembro que eu gostei muito. E é uma série que os três livros são bons, assim como Jogos Vorazes, pelo menos na minha memória. Eu queria muito reler, porque os filmes de Maze Runner não são o livro. Quem leu sabe que aqueles filmes são assim, uma brincadeirinha, uma invenção ali, inventado um negócio. Tal qual os filmes de Percy Jackson, aquela coisa foi inventada, foi uma bagunça completa. Então, assim, eu queria muito reler, porque eu não tenho memória mais direito, porque eu já vi os filmes depois, sei lá, já vi no cinema, mas já vi, tipo, passando assim na televisão. Então, a minha memória agora é um pouco contaminada pelo filme, porque faz muitos anos eu não reli. Eu queria, mas não sei quando eu vou fazer isso. Aí eu li também umas coisas estranhas, umas coisas assim legal, mas assim não tem muito uma coisa que me suba assim no olho. Por um lado teve o Fangirl da Rainbow Rowell, só que foi um livro que na época eu lembro que eu fiquei obcecada com esse livro. E eu tentei reler ele, mas acabei não finalizando, não porque era ruim, em partes porque acho que a minha memória era diferente do que eu lembrava. Isso aconteceu com alguns livros que eu não quero, eu não coloquei como highlight de certos anos, porque eu fiquei com essa impressão. Eu não falei isso, mas acabei de me lembrar que no ano de 2012 foi o ano que eu li O Circo da Noite, da Erin Morgenstern, que é a autora do Mar Sem Estrelas também. E aí que fica a questão. Primeiro que eu não queria repetir, e eu sabia que lá na frente eu li Mar Sem Estrelas, então talvez eu fosse querer colocar o Mar Sem Estrelas, porque eu fui fazendo na ordem essa lista assim, dos anos. Mas tá, e a segunda coisa é que eu tentei reler o Circo da Noite em 2021, se não me engano. E eu fui acho que até a metade, só que não terminei. Eu tenho ele físico, inclusive trouxe pra cá. Só que eu não sei, eu fiquei meio assim apática com esse livro, não foi como eu lembrava. Eu tinha uma memória muito assim, etérea, uma coisa muito mágica. E não foi assim, tipo, não quer dizer que se eu tentasse ler, se eu terminasse, fosse mudar a minha nota, não é nada disso. É um desconforto que eu não consigo direito explicar o que que é, mas já aconteceu com algumas coisas que eu tentei reler. Não é no nível da tentativa de releitura, por exemplo, do Calafrio, que eu fiquei assim, Jesus amado, isso aqui é ruim, isso aqui não vai rolar, se eu ler eu vou odiar, deixa quieto, não mexe com o que tá quieto. Não é nesse sentido. É um outro sentido um pouquinho mais melancólico, um pouco mais ali, tá, isso é bom, mas não é tão bom como eu lembrava, que tristeza ter esse choque, assim, talvez eu não devesse ter relido, que por muitos anos, aliás, eu não reli coisas porque justamente eu tinha esse medo. Então isso foi por isso que eu não pus, porque teria talvez sido o livro de 2012, o Circo da Noite. Só que daí eu fiquei com essa sensação esquisita, falei não. Mesma coisa aqui no Fangirl para 2014, que eu amava esse livro aqui, eu tentei reler ele, acho que foi em 2017, não terminei. E aí eu fiquei com uma. Porque foi uma coisa curiosa também esse livro do Fangirl. A menina tá na faculdade, né? Nesse livro, na época que eu li, eu tava no ensino médio. E quando eu fui reler, eu tava na faculdade. E eu achei ela muito estranha pra uma pessoa que tava na faculdade, tipo, muito imatura pra várias coisas. Assim, fiquei assim, nossa, por que que ela é boba, assim, sabe? Tipo, você. E não tem a ver com ela ser uma escritora de fanfic, pelo contrário. Eu não sei, achei ela muito imatura, tipo, ela querendo usar a fanfic como trabalho da faculdade, sabe? Umas coisas assim que, nossa, minha filha, sabe? Para. Não, não pode, a fanfic tem direito autoral da pessoa que você tá, né, do personagem ou do universo que você tá fazendo. Você não pode entregar como um trabalho pra valer nota. Isso aí é um plágio. Seria, né, academicamente falando, seria um plágio. Aí, enfim, umas coisas que na época eu fiquei meio assim, ai, que estranho, não sei, não terminei de ler. Enfim, acabei ficando entre duas opções pra 2014, porque foram dois que foram relidos, que foi o Procurando. Quem é você, Alaska? Procurando Alaska, é ótimo. Looking for Alaska, na minha cabeça eu fui traduzir. Quem é você, Alaska? Que eu reli já uma vez. Inclusive, nossa, esse livro aqui acho que é o meu preferido do John Green. E outros, tal qual A Culpa das Estrelas, eu acho que eu não sou capaz nem de reler, porque eu acho que eu ia achar muito ruim. Momentos. Acho que ia mudar a minha nota, tipo, Não tem nem o que falar, não conseguiria reler. E a outra opção foi O Garoto Exemplar, da Gillian Flynn, que foi o que eu escolhi para representar 2014, porque eu reli ele ano passado, em 2022, e eu achei assim fantástico, incrível, like never the same, never done, aquele meme da Lady Gaga, never done before, amazing, show-stopping. Não tem, esse livro aqui, ele é perfeito do começo ao fim, não tem um defeito. E o que eu acho mais fascinante de escolher ele para 2014 é que ele foi o pontapé inicial de uma série de thrillers que a gente está bebendo da fonte até hoje, 2023. A influência de Gone, de Garota Exemplar, é vista em thriller. Ela mudou um gênero, entendeu? Então, assim, eu acho excelente escolher, porque por dois motivos, né? Pessoalmente, para mim, foi um livro que eu amei, já reli, já sobreviveu à releitura, perfeição, um dos meus favoritos da vida. E para 2014, para o gênero thriller, foi um livro icônico. Então, achei muito, que valeu muito essa escolha, apesar de, né? Ter que, enfim, é escolhas, né? Como eu falei, outros favoritos ficam ali. Entramos em 2015, que não tem. 2015 é o primeiro ano que não tem discussão, não importa o que eu li, e eu li muita coisa que eu gostei, a escolha é óbvia, é única, não existe outra opção. Que no caso é O Filme Noturno, da Marisha Pessl. Eu já falei desse livro aqui no meu podcast, eu já falei no Instagram, eu já falei no blog, eu já falei para qualquer pessoa que me conhece por algum pouco de tempo e a gente conversa de livro, é o meu livro favorito. Eu cheguei a essa conclusão no começo desse ano, quando eu reli pela quarta vez, que é o livro que eu mais li na minha vida, tirando essas sagas vi de lá do começo, Harry Potter, Crepúsculo, Percy, coisa assim, tirando essas três aí. Ou alguns outros livros que eu li quando eu era criança, que eu li mais de uma vez. O livro que eu mais li na minha vida foi um filme noturno. E toda vez é perfeito. Todas as quatro vezes que eu li foram perfeitas. Não tem esse livro ler a minha vida. Então, assim, não tem escolha. Tipo, 2015 é sobre ele. Não tem como escolher outro livro. E assim, teve coisas muito boas em 2015, pra citar. Por exemplo, eu li. O jogo. Ai, que saco! Minha cabeça tá confusa com coisa em inglês e português. Game of Thrones, que agora eu não consigo lembrar em português. A Guerra dos Tronos, nossa senhora, que dificuldade bilíngue hoje. Que eu li o primeiro, eu acho que eu li o segundo, tô vendo. Nossa, teve várias coisas boas aqui. Eu li. Não, eu li só o primeiro, eu acho, mas foi favorito. Eu li 1974, que também é um livro favorito. Eu li O Grande Gatsby, que é um grande favorito, já foi relido. Eu amo, é um dos meus preferidos. Assim, tá juntinho ali no top, junto com O Filme Noturno. Tem Mentirosos, que eu também já reli na pandemia, é perfeito, favorito. Tem Falling Into Place, que é um livro que eu amo, que eu também já reli na pandemia. Nossa, assim, tem várias coisas muito boas. Tem O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, que eu também já reli. Então, assim, teve. Só que não tem opção, entendeu? Não tem escolha, não tem discussão. Filme noturno, não tem o que falar. Então, assim, foi uma escolha que não foi uma escolha para 2015. 2016 foi parecido com 2015, porque foi o ano que eu li a Saga dos Corvos, da Maggie Stiefvater. E aí, assim, óbvio que fica junto, assim, implícito que seria a Saga dos Corvos, porque eu li os quatro livros. Esse ano, eu li os quatro, isso foi muito legal porque eu li os três e lançou o quarto livro. Inclusive foi na época do meu aniversário, eu tava lendo no meu aniversário, fiquei muito feliz por isso. Nossa senhora, fui muito feliz. E foi, eu escolhi assim para representar, eu escolhi o Dream Thieves, que é o Ladrões de Sonhos, mas implicitamente fica, né, todos ali, porque enfim, eu li os quatro no mesmo ano. Mas assim, teve coisas incríveis também em 2016, que foi, por exemplo, o Rouxinol, que apesar de eu não ter relido, é um dos que eu tenho que reler também, que eu amo. Eu li o Toda Luz Que Não Podemos Ver, que esse sim já foi relido, reli na pandemia. Nossa, perfeito, incrível. Teve também o Nimona, que também já foi relido. Teve O Último Adeus, que tá junto dessa lista de livros Sad Fiction, Suicídio, Adolescente Triste, não sei o que, que também já foi relido, eu amo. E também teve Canção de Aquiles, que também já foi relido. Canção de Aquiles eu já reli metade, um terço, uma vez, eu não terminei, porque eu tava muito ocupada com coisa do mestrado, e depois eu reli com um amigo meu. Então, assim, quase que foi 3 vezes. E também tem Um Tom Mais Escuro de Magia, que eu reli agora esse ano para ter a preparação para o Fragile Threads of Power, da Victoria Schwab, e sobreviver à releitura, continua favorito e tal. Só que, assim, como eu falei, não tem dúvida, não tem, aqui não tem questões, não tem perguntas, não tem nada. 2015, 2016, é assim, o livro é esse, não tem outro livro para falar. É 2015, Filme Noturno, 2016, né, The Dream Thieves, no caso, juntamente representa a Saga dos Corvos. E aí, continuando nessa mesma linha de 2015 e 2016, nós temos 2017, que também é um ano que não tem escolha, apesar de eu ter lido coisas muito boas. 2017 nada mais é do que o ano que eu li Six of Crows, que, assim, reset da minha vida, entendeu? Não tem comentários a ser feitos sobre Six of Crows. Incrível, perfeito, show stopping, never done before. Não, eu já reli, né, em 2020, eu reli na pandemia, e eu reli esse ano também, e assim, não tem, esse ano eu reli, anotei a minha, porque eu tenho também físico, anotei tudo, botei flag em tudo, eu amo, não tem reset pra mim, é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Então não tem outra opção. Assim, como eu li os dois, também fica valendo pela duologia, né, porque. Né? Enfim, foi na sequência ali, os dois back to back. Mas, assim, tem ótimos livros. Por exemplo, eu também li A Cotar, né? Os três primeiros, em 2017, que eu gosto bastante. Tenho ressalvas hoje em dia, mais do que eu tinha na época, mas, assim, é uma boa fantasia. Uma romantasia, me corrijo, me romantasia. Eu li Matéria Escura, que eu também já reli e eu adoro, nos meus livros preferidos de ficção científica. 2017 eu também li Damien, que é um dos meus livros preferidos, junto ali com o Filme Noturno e com o Gatsby. Teve uma época que eu só falava esses três aí de favoritos. Que eu li por causa do BTS, porque eles fizeram um álbum inspirado, né, nesse livro Damien, que é o Wings. E eu amei, 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 amei. Eu já reli também uma vez. E, assim, eu quero reler de novo, inclusive, esse livro. É perfeito. Então, assim, foi difícil. Foi difícil, assim, não foi, né? Como eu falei, não foi uma escolha. Mas, assim, teve coisas muito boas em 2017. Também teve O Conto da Aia, que também é um favorito. Também teve Tormenta de Espadas, que é o terceiro livro da Nossa Senhora da As Crônicas de Gelo e Fogo. Sério, esse aí foi dificinho, hein, não escolher, mas, assim, como eu falei, não tenho o que falar. 2017, então, assim, basicamente, que 2015, 16, 17 foram 3 anos que não teve escolha. Era muito claro já, porque eu já sei que eu li nesses anos, e são os livros que eu amo desses 3 anos. Antes disso, né, 2000 e... Ali, os quatro, na verdade, 2011, 12, 13, 14, foi ali, temos opções, mas isso se encaixa bem para representar não só pessoalmente como o que era, né, do que estava sendo lido, vi de distopia, vi de coisinha de sad fiction, vi de thriller com Gone Girl. E, assim, o único que eu acho que fica, como eu falei, que me incomoda um pouco é o Feios lá atrás, mas não tem outra opção, eu não quero pôr outra coisa, eu não quero pôr outras coisas, então vai ter o Feios. E aí que nós vamos para 2018. Por incrível que pareça, 2018 é um ano bem estranho. Eu li 100 livros, foi o primeiro ano que eu li 100 livros, e eu não sei, eu li muita coisa estranha, muita coisa que eu li que é bem mediana, bastante coisa assim que eu não gostei. Li muita coisa também para faculdade, uns livros estranhos que eu não gostei. Mas tem muito livro assim, um, dois, três estrelas, umas coisas bem assim, tá bom, 2018. Não sei, assim, o que falar de 2018, bem estranho. Algumas das opções que tinha A Mulher na Janela, que eu lembro que eu favoritei, mas eu não tava muito a fim de pôr. Aquele livro Os Homens Não Amavam as Mulheres, que inclusive eu gostei muito. Eu também quero reler, porque eu li em 2018 o primeiro e o segundo, e eu não terminei, eu não li o terceiro, até hoje não sei o final. Isso acontece com muitas coisas que eu já li no passado, que eu nunca li o final das coisas. Queria muito saber qual é o final desse. Eu li Nevernight, que eu gosto muito, só que eu não gosto muito do final, e daí é um pouco. Eu sei que não é para representar, assim, os três, mas eu só fiquei tipo, eu não gosto muito do final. Eu também li Cruel Prince, que na época eu fiquei obcecada. Só que hoje em dia, A minha opinião sobre Cruel Prince mudou um pouquinho. Eu acho que eu não ia gostar mais tanto se eu fosse reler. Inclusive, não tenho pretensões de reler, porque eu acho que eu ia mudar a minha opinião sobre. E assim, uma coisa bem apática, 2018, eu não sei explicar por que tanta apatia com livros. E aí que a única opção que acabou surgindo foi o Gemina, da Amy Kaufman e do J. Christoph, que é o segundo livro da série Illuminae Files, né? Tem o primeiro que é o Illuminae, Gemina e o terceiro Obsidio. Eu terminei de ler essa série esse ano, porque eu já tinha. Eu falei disso em algum dos. Acho que no de abril, episódio de leitura de abril ou maio. Que eu tinha o Obsidio desde 2020, que eu comprei, aliás, no dia depois que anunciaram na pandemia, papapá, tudo fechou, eu comprei. Falei, nossa, eu vou comprar esse livro pra eu ler. Tava relendo o Illuminae e o Gemina, então eu já li duas vezes. Sobreviveu à releitura, perfeição. Amo esses dois livros. E aí eu nunca li o Obsidian, porque eu sou assim. E esse ano eu li, finalmente terminei. E é incrível, eu amo a série, meio que ela foi encerrada. E falei, então vou escolher o Gemina. Porque acho que das opções de 2018 era a melhor opção. Eu já reli, eu adoro. O segundo acho que é meu preferido, apesar de que o primeiro também é favorito. Mas eu acho que o segundo eu gosto mais. Mas assim, 2018, por incrível que pareça, foi um dos anos mais difíceis, não porque tinha muitas opções, mas porque não tinha. Aí 2019 já começa a ter algumas opções interessantes. Mas foi difícil de escolher também. 2019. Eu li bem no comecinho do ano, foi o primeiro livro que eu li, foi o The Wicked King, na continuação do Cruel Prince. Só que como eu falei, eu acho que a minha opinião sobre essa série mudaria se eu relesse, então eu. Nem sei se teria favorito, assim, então eu não queria pôr. Aí eu li Vicious, da Victoria Schwab, que eu gosto muito, só que o segundo livro eu não gosto tanto. Eu falei assim, ah, não sei se eu quero pôr Vicious, eu sou complicada. Aí eu li Neverwhere Wake, que é da mesma escritora do Crime Noturno. Só que daí, assim, primeiro que eu vou te falar que eu não queria pôr o mesmo escritor. E segundo, esse Neverwhere Wake, que eu tentei ler, reler ele ano passado, e aconteceu a mesma coisa que o Fangirl e que o Ciclo da Noite. Eu não terminei. Porque eu achei meio chato. Fiquei assim, nossa, sério que isso aqui é favorito? Que estranho. Eu preciso terminar de ler só pra ver mesmo se não vai mais ser favorito. Um dia eu termino, porque foi estranha a experiência. Não sei, não era o que eu lembrava. E aí, assim, eu li, que mais que eu li? Godgrave, que é a continuação de coisa, mas aí eu já tinha posto um livro do J. Christoph. E aí, assim, eu tava. Tinha opções. Ah, eu li King of Scars. Foi perfeito. Só que eu já tinha posto um da Leigh Bardugo agora, daí eu fiquei assim, será? Não queria repetir. E assim, por mais que King of Scars eu já reli e já continuo favorito, eu amo, na minha cabeça eu acho que eu gosto mais do Rule of Wolves, mas eu não sei se essa memória é real, porque eu só li uma vez o Rule of Wolves e eu já li duas vezes o King of Scars, então não sei, mas eu fiquei meio assim, não sei se eu quero pôr. Aí tem o Franklin Love do David Yoon, que também foi o favorito. Acho que foi um dos últimos Young Adult que eu realmente amei, assim. Mas eu tava assim, ai, não sei se eu quero por isso. Eu tava muito esquisita. 2019 foi muito estranho. Foi muito estranho. Provavelmente porque foi um ano estranho pra mim. E também teve With Fewer Villains, que eu li bem no finalzinho do ano, foi em dezembro. Só que With Fewer Villains sofre do mesmo negócio que o Ciclo da Noite, Fangirl. Esse Neverwhere Wake. Eu organizei uma leitura coletiva ano passado, que eu lembrava o suficiente para discutir com as pessoas, então foi ó, ok. Eu li o que? Acho que 30, 40% desse livro. E eu não terminei de ler porque eu tava muito ocupada, tava fazendo muita coisa nessa época. Eu tava, assim, caótica a minha vida. Não tava tendo tempo de ler. Como eu já tinha lido, eu conseguia discutir normalmente com as pessoas. Mas eu também fiquei com essa impressão, assim, um pouco apática sobre o livro, que não era bem como eu lembrava. E eu tenho ele físico porque eu comprei a edição comemorativa de 5 anos. Eu quero terminar de reler esse negócio, mas assim, eu tô meio triste que eu acho que a minha opinião mudou. E aí, o que me salvou? E tinha outras opções também de favorito, tipo Evelyn Hugo, favorito, Daisy Jones, favorito. Só que assim, eu não sei por que que eu fiquei muito estranha. 2019 nada me satisfazia. Aliás, nem a só a opção que eu escolhi, eu acho que poderia ser o que me satisfez. Que foi a antologia Slasher Girls and Monster Boys, que eu já reli. Aliás, eu estou com vontade de reler pela terceira vez. E achei legal ter uma antologia, porque não tinha até então. Tem vários autores que eu gosto. Tem a Leigh Bardugo, tem a A.G. Howard, tem o J. Christoph, tem a Kendari Blake, enfim, Marilu, tem um monte de gente. E assim, eu já falei dessa antologia nesse podcast antes. É uma das antologias que eu mais gosto. Acho que é minha antologia preferida, na verdade. Porque eu gosto de quase todos os contos. Tem 14 contos, e se não me engano, 8 são favoritos. Tipo, muito, amo, perfeito, incrível, nunca. Meu Deus, maravilhoso. E aí tem uns outros 3 ou 4 por aí que são ótimos. Então, assim, tem um conto que eu sei que eu não gosto. Que, tipo, literalmente eu não gosto. Um de 14. Então, assim, eu acho muito inédito, porque é muito raro você ter uma antologia que você gosta tanto. O normal de antologia, assim, é óbvio que vai ter livro que você. Coisa que você gostou e coisa que você não gostou. Mas enfim, essa eu acho assim um parâmetro muito alto. E achei que ficou uma boa escolha para 2019, para tentar não repetir autor, etc. Para não ser essas coisas que eu fiquei meio apática. Também tinha Pumpkinheads, da Rainbow Rowell, que é uma graphic novel bem outonal, bem abóbora, bem assim, Halloweenzinha. Não é tão Halloween, é mais outonal. Que eu também reli já. Mas eu falei, ah, não sei, acho que ficamos com a antologia e tá tudo bem. 2020, eu li pra caralho. Ai, meu coping mechanism da pandemia foi ler. Literalmente, num nível não saudável. Eu li mais de 200 livros em 2020. Mas eu também li muita coisa pro mestrado. Tem muita coisa do mestrado aqui. Também li muita HQ. Enfim, 2020, eu reli 30 mil coisas. Porque quando foi agora na época da quarentena, eu só relia coisa buscando conforto nos livros e tal. 2020, assim, quem é que tava bem em 2020? Ninguém. E assim, com tudo que tem aqui, alguns highlights de favoritos, como Nona Casa, como Crescent City, o primeiro, que eu amo, já reli também, perfeito. Tem várias coisas que eu amei aqui que são favoritos. Mas eu acabei ficando entre duas opções por mais. Tem vários favoritos que eu nunca foram relidos também, enfim. O Nona Casa, no caso, e o Crescent City já foram relidos. E aí tem os relidos, né, do passado, tipo, Toda Luz que Não Podemos Ver, que foi de 2016, eu reli em 2020, Mentirosos, Fala Entre Pois, enfim, milhares de coisas. Aliás, eu li a trilogia dos Jogos Vorazes, milhares de coisas. Mas eu acabei ficando com duas opções, que na verdade é uma bem do começo do ano, que eu li em janeiro, e a outra opção, acho que eu li em novembro. Foi um em janeiro e novembro. Que foi o de janeiro, é o Morro dos Ventos Uivantes, que apesar de eu nunca ter relido, eu quero, inclusive, um dia. Nossa, eu acho que eu vou reler muito durante a minha vida, acho que eu vou reler várias vezes esse livro aí. E foi perfeito, assim, eu amo. E o outro também não foi relido, mas eu não preciso reler pra saber. Quer dizer, eu tô pra reler ele, inclusive eu quero. Que é o História Secreta, The Secret History, da Donna Tartt. Que assim, apesar de eu ter lido If You're Villains no ano anterior, né? E o Nona Casa eu li um pouquinho antes do que História Secreta, que eu li em setembro e História Secreta em novembro. Mas eu escolhi História Secreta porque ele representa esse começo, né? Esse pontapé que se tornou a minha vida atualmente, que é ser obcecada por Dark Academia. Estava fazendo uma tese de mestrado sobre isso e tudo mais. Assim, tudo começou aí com História Secreta, né? Eu sei que teve dois livros antes, mas vocês entenderam. E acho que representou bem em 2020. Eu acabei escolhendo História Secreta. Fiquei muito na dúvida, porque o Morto dos Infantes, assim, foi um livro que me pegou muito. Mas acabei optando pela História Secreta, porque todo esse contexto é que eu expliquei. E, enfim, muitos livros em 2020, mas nem tudo tão bom assim. Diferente de 2021, que eu também li pra caramba. Aliás, em 2021, quem acompanha esse podcast sabe também que eu tive um burnout com leitura, porque daí foi demais. Eu estava nesse ritmo que veio da pandemia, veio da quarentena. Que eu lia muito, muito assim, nossa senhora, de manhã, tarde e noite, ficava com dor de cabeça, ficava com dor no olho, ficava me obrigando a ler, não sei por que que eu era assim. Enfim, funcionou na época que precisava funcionar, que seria o coping mechanism, e depois que ele parou de ser coping mechanism, quando a vida começou aos poucos a voltar ao normal, ele foi insustentável, esse modelo. Mas eu li 176 livros também, eu li muito. Só que a diferença entre 2020 e 2021 é gritante, porque 2021 tem tanto livro bom, que eu fiquei assim, como é que eu vou escolher um livro? Porque tem muita. Eu fiquei chocada com a quantidade de favoritos incríveis que eu li num único ano. Tipo, isso realmente me fez assim refletir, porque, por exemplo, eu tive um burnout com leitura e eu tive também um burnout com fantasia, porque em 2022 eu falei, gravei um episódio sobre isso também. Que eu tava achando tudo muito igual, eu tava muito assim, injuriada com fantasia, tava irritada com romantasia. E parei, basicamente eu parei de ler fantasia. Assim, claro que eu sei que tem certas coisas que são fantasia, tipo, Babel é fantasia porque tem magia, não sei o quê. Ok, mas eu estou falando fantasia nesses moldes mais específicos de reino, de épico, de coisa, de espada ou de coisa assim, sei lá, muito mais magia do que só uma coisa ali de tradução, uma coisa mais deep de fantasia. Tipo, tem livros que são fantasia, mas que, tipo, pra mim, que nem Babel, eu não penso que é fantasia, eu penso que é da academia. Nona Casa também é fantasia, mas eu não penso que é fantasia. Enfim, são níveis. E nisso eu meio que parei de ler. E eu tava refletindo quando eu fui escolher esses livros, eu fiz essa grande reflexão. Falei, nossa, talvez seja a hora de eu começar de novo, lentamente, a procurar. Quer dizer, tem livros de fantasia que eu quero ler, só porque eu não li eles. Mas assim, porque é impressionante a quantidade de livros bons que eu li em 2021. Começando já no começo do ano, eu li a trilogia do The Pop War, né? A Guerra da Papoula. Assim, eu pensei que eu ia reler esse negócio esse ano, porque no começo do ano ia fazer 2 anos, né? Eu fiquei assim, coitada, jurou que ia ler. Eu acho que eu nunca vou reler esse negócio. Não sei se um dia eu for reler, mas vai demorar muito, porque não tenho saúde mental para ler isso. Eu nem sei como é que eu li isso pela primeira vez, não sei nem se eu consigo ler de novo. Mas assim, favorito, perfeito, incrível, maravilhoso, adoro. Aí tá. É, eu li A Diary of Blood, que é um livro que eu adoro, é um romance poliamoroso baseado em Drácula, escrito em cartas sobre um romance, um relacionamento abusivo. Nossa, esse livro aqui é perfeito. Eu li Honey Girl, que também é um livro que eu queria muito reler, que, nossa, esse livro me impactou muito. Fiquei muito assim, ai, choro, lágrimas. É, eu também li Blood and Lash, o primeiro livro. Eu nunca continuei essa série. Eu quero um dia, quem sabe, eu vou conseguir. Mas assim, lembro que foi perfeito, adorei. Eu li On Earth We're Briefly Gorgeous, do Ocean Vuong, que também foi favorito. Eu finalizei o This Violent Delight, da Chloe Gong, que eu tinha começado a ler no finalzinho de 2020. Eu li metade, parei e terminei no começo de 2021. Que também é favorito. Amo, incrível. Aí eu reli o King of Scars e eu li o Rule of Wolves, assim, Rule of Wolves, meu Deus, eu preciso muito reler. Eu comprei o Rule of Wolves físico pra reler e fazer anotação. Esse livro mudou a minha vida. Eu li em um dia, o dia que chegou na minha casa, o físico, e eu vi o tamanho, eu falei, como é que eu li isso em um dia? Eu não sei, mas é que eu tava emocionada, né? Sei lá. Aí eu também li vários livros da Arca Academia Bom esse ano, de 2021. Eu li. Ai, Princesa Mecânica da Cassandra Clare. Ai, meu Deus do céu. Não consigo, não consigo. Não consigo. É, eu li o Marcha em Estrelas, que também foi um reset gigantesco. Eu ainda não reli. Eu tenho ele físico. Eu quero reler no físico para fazer anotação. Mas assim, também, meu Deus, Marcha em Estrelas. Eu li Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, que é meu favorito. Então, assim, isso que eu tô citando são só os favoritos, entendeu? É, One Last Stop. Uma última parada, ou a última parada, não sei como é que é em português, da Kacey McQuiston, que é a autora do Vermelho, Sangue, Brasil, Sangue, Vermelho, Branco, Sangue Azul, que é um livro que eu achei mediano. E aí eu falei, não, vou me dar mais uma chance. Morri! One Last Stop, ela me matou, favoritei, meu Deus, favorito da minha vida. Fiquei assim, ai, obrigada por ter escrito esse livro. Isso é só do começo do ano, na primeira metade do ano. Eu li O Nome do Vento, que também foi favorito, meu Deus, eu amei esse livro, fantasia pura. Ai, que saudade, precisava ler o segundo, só que eu fiquei sem coragem de ler o segundo livro. Porque ainda não tem o terceiro. Falei assim, será que eu aguento ler? Ai, meu Deus, o George Martin 2.0, né? Eu não aguento mais ler livro. Essa série de fantasia que eles não terminaram ainda, fica assim, meu Deus, passando mal. Enfim, mais livro da Arte Academia. Teve o Cultish, que é um livro de não ficção sobre cultos, que eu amo, inclusive quero muito reler também. Teve o Amigo Imaginário, do Stephen Kwiatkowski, que é assim, nossa, que livro bom. Eu espero que eu releia um dia na minha vida. Não vai ser tão cedo, porque ele é gigantesco. Nossa, eu li ele em, quê, 3 dias? Eu não podia parar, eu ficava horas lendo isso aqui foi assim, meu, era obsessivo essa leitura aqui. Pra eu ler um livro de 900 páginas, aí a minha edição, né, que eu peguei aqui na biblioteca, a edição aqui de Portugal tem 900 páginas. Eu não conseguia parar de ler. Eu li To Paradise, da Hani Ashihara, que é assim... Meu Deus, esse livro aqui, esse aqui é o meu sonho um dia reler, sério, porque a memória que eu tenho é muito forte desse livro. Eu amei muito essa leitura. Eu li Portrait of a Thief, que também é um dos meus favoritos. Meu Deus, eu tô assim a um passo da releitura do Portrait of a Thief. Eu amei, amei, amei. Então, assim, eu não conseguia nem pensar qual poderia ser o livro de 2021. E daí eu fui pelo, assim, o mais fácil, que foi o Mar Sem Estrelas. Porque, assim, de verdade, esse ano aqui, parabéns, tá de parabéns. Na memória recente, de toda essa brincadeira aqui que eu fiz, né? Não vamos voltar tão atrás, tipo, porque 2015, 16, 17 foi há 8, 7, 6 anos atrás, é mais 1.000 anos atrás. 2021 foi há 2 anos. A memória recente das minhas leituras é o melhor ano de leitura 2021. Ele ganhou, parabéns, tá aqui o prêmio. Se a gente for falar. Usar 2023 como um parâmetro, apesar de não ter acabado. 2022, 21, 20. Tá, até dá pra jogar pro 2019. Mas assim, se for só o 2020, pra falar só da década, vamos falar da década aqui, da nova década que começou. Que a gente tá no quarto ano, né? Se 2020 for o primeiro, 20, 21, 20, fica 4 anos. Nossa, 2021 ganha fácil. Ganha fácil. Então, assim, eu escolhi o Mar Sem Estrelas, foi a escolha mais assim, pá. Porque foi um livro que me impactou muito, eu tô louca para reler. Aliás, como acabei de falar, tem tanta coisa boa aqui de 2021 que eu tô assim, doida para reler, eventualmente. O Portrait of a Thief, eu tô pra reler. O De Paradise, quero reler. O Inimigo Imaginário, eu sei que vai demorar mais, porque é muito grande, não quero reler agora. Esse Cultish, eu já pensei em reler de não ficção. O Nome do Vento, não vou reler, mas quero ler o segundo. O One Last Stop, eu quero reler. Esse do. Princesa Mecânica, eu não vou reler tão cedo. Assim, eu quero, mas eu acho que ainda não tá na hora. Mas eventualmente, logo eu quero reler. Pra ler os três de novo, né? No caso, o primeiro e o segundo foi. O primeiro foi releitura, que eu li em 2021. E o segundo não foi releitura total, porque eu tinha lido só metade desse livro. Eu tinha lido metade na época, que foi junto quando eu li, acho que em 2013 ou 14. E daí eu não terminei. Aliás, se eu tivesse terminado naquela época, meu Deus. Mas enfim. O Honey Girl, o Diary of Blood, nossa, o Rule of Wolves, como eu falei, tem muita coisa que eu quero reler de 2021. Foi um ano, assim, muito, muito marcante. E aí chegamos em 2022, que tal qual 2015, 16, 17, existe uma pergunta? Não existe uma pergunta. Qual é a resposta? Babel. Se você acompanha esse podcast, se você me conhece, se você me conhece em 2022, se você me viu em 2022. Você sabe que a resposta é Babel, não tem outra resposta. Mas assim, só para comentar, né? Só for just for kicks, o que teria de opções? Temos o Horseman, que é aquele livro que é um retelling barra, que eu costumo chamar, não é só de retelling, ele é tipo uma continuação, na verdade, do A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Washington Irving, que é perfeito. Sleepy Hollow. Tem o. Chasing the Boogeyman, que foi um livro muito bom também, que eu gostei muito. Teve Lady Midnight, nossa senhora, esse aí foi muito bom. Teve O Papel, óbvio. Teve o Trust, que foi um livro que eu gostei muito. Teve Book Lovers, que eu gostei muito. Teve, eu terminei de ler The Love Hypothesis, que eu tinha começado a ler no final de 2021. E li o Love on the Brain, que eu amei. Teve alguns livros de culto legais, como Just Like Mother e A History of Wild Places e The Project. Nossa, eu li muitos livros de culto, eu amo livros de culto. Teve Fall Lady Fortune, teve Orlando, que eu amo. Naquele episódio que eu fiz ranqueando os livros de 2021, eu botei Orlando em. Ah, não, ficou em terceiro, ele perdeu pra. Acabei de lembrar. Ele perdeu pra. 7 Days in June. Ai, 7 Days in June, eu amo. Ai. Very Secret Society of Irregular Riches, que também foi muito bom. Teve All the Young Dudes, o primeiro livro. Ai. Enfim, só tem muita coisa boa, só que assim, não tem discussão, não tem discussão, não tem discussão, é Babel. É Babel. E assim, Ai, não tem outra opção, Babel. Mas assim. De forma geral, foi engraçado olhar, porque 2022 comparado a 2021, nossa, caiu um pouco a qualidade, como eu acabei de falar. 2021 eu li muita coisa boa. Eu fiquei pensando pensamentos, né? Se eu deveria voltar a ler livros de fantasia, assim, aos poucos. E aí, 2023, né? Não acabou ainda. Estamos vivendo, né? Temos aí pela frente. Esse episódio eu tô gravando na metade de setembro, já é dia 15 de setembro. Então, assim. Não sei quando é que esse episódio vai sair, inclusive, porque a minha organização está um pouco bagunçada. Quer dizer, já tem muito episódio programado, então acho que ele só vai sair lá pra frente. Mas assim, no momento atual da gravação desse episódio, né, tem metade do mês de setembro, outubro, novembro, 3 meses e meio para acabar o ano. Assim, se você acompanha esse podcast, então você deve saber já qual seria a opção de 2023. Se você acompanhar o podcast, você sabe. Mas eu não vou falar agora. E assim, eu achei muito legal isso, porque é um episódio barra, né, uma lista que eu fiz que eu quero acompanhar pelos próximos anos da minha vida, tipo, fazer todo ano mesmo, tentar fazer. Por mais difícil que seja e não é fácil. Assim, depende, né? Que nem eu falei, Babel, 2022 é um ano, assim, pá, Babel. 2015, Filme Noturno. 2016, The Dream Team. 2017, Six of Crows. A maioria das opções dos anos é, assim, muito fácil. Alguns anos você tem que ficar matutando um pouquinho, porque tem algumas opções interessantes. Alguns anos, como 2010, que eu tive que, tipo, meio que settle pela opção que tinha. Alguns anos, como 2021, tem muita opção, foi quase impossível de escolher. Mas, assim, foi uma coisa que eu achei muito bacana, tanto para analisar as minhas leituras, ver como é que eram as minhas leituras, né? Porque agora eu fiz de muitos anos atrás, né? No caso, daqui para frente, eu vou fazer, nem 2023, eu estou agora, eu vou fazer agora. Então, vai ser diferente, talvez, um pouco o feeling do que olhar, assim, para trás. Mas analisar tanto as minhas coisas de leituras pessoalmente falando, quanto, que nem eu falei, nesse âmbito geral, tipo ali, distopias, a época dos romances paranormais, a época de livro meio que sci-fi fiction, um jeito específico de fantasia que é, tipo essa fantasia aí de Dream Team e Six of Crows, e como ela já se transformou, inclusive, para as fantasias atuais, quando começou o Dark Academy e tudo mais. Eu achei muito divertido de fazer isso. É, claro, muito difícil. Eu sou uma pessoa muito indecisa. Só que assim, eu sou indecisa, mas tipo, também eu escolho e falei assim: tá, essa escolha. Tipo, continua tendo quase 200 favoritos e 50 favoritos da vida. O fato de que eu escolhi um para representar não vai apagar isso. É só uma brincadeira, é só uma coisa assim divertida. E foi muito legal de fazer. E é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigada. É, quem sabe você se inspira para fazer a sua própria lista também. E é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!